ADURGS no ar. Notícias e informações do movimento docente pela Rádio da Universidade.
Boa tarde. Hoje é dia 4 de abril de 2017 e começa agora o ADURGS no ar, o programa de notícias do movimento docente. Uma iniciativa do Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, a ADURG Sindical. No programa de hoje, iremos conversar com o presidente da Associação Gaúcha de Advogados Trabalhistas, Denis Rodrigues Einloft, sobre a reforma trabalhista. No dia 9 de fevereiro de 2017, foi instalada uma comissão especial para tratar de assuntos da reforma trabalhista. Enviada ao Congresso 2 dias antes do Natal, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é o maior defensor de que a proposta seja apreciada em regime de urgência. A reforma trabalhista do governo Temer pode levar de modo significativo a jornada de trabalho dos brasileiros, além de gerar outras mudanças importantes na vida dos trabalhadores. Além da carga horária, outras mudanças estão em vista, como a forma de remuneração, o parcelamento das férias e o trabalho em home office. Além disso, a proposta facilita a criação de vagas temporárias em tempo parcial, que dão menos direitos aos funcionários e podem tomar o lugar de empregos tradicionais, prejudicando o trabalhador.
O tema da reforma trabalhista retorna à pauta nacional agora em 2017 com força. É um tema que já vem desde 2014, 2013, quando o Brasil sinalizava entrar numa crise econômica e recessão. É um fenômeno, na verdade, que não se restringe ao Brasil, mas sim ao todo o globo. Todo mundo está passando por um momento de crise. Curiosamente, como em todas as outras oportunidades que o Brasil e o mundo entrou em um momento de crise, o direito do trabalho volta à tona como sendo o aparente grande vilão ou o grande responsável pelo entrave econômico do país. Não é? E assim como nos anos 90 e principalmente em 99, que veio com mais força o tema da reforma trabalhista, o direito do trabalho é posto em xeque, assim como a justiça, como responsável por essa dita crise. E aí as vozes do empresariado surgem dizendo que a legislação trabalhista é muito antiga, a legislação trabalhista é antiquada, a legislação trabalhista é muito rígida. O que que, na verdade, eles estão argumentando, e aí o governo que assumiu com uma pauta nitidamente voltada para o empresariado, para atender a expectativa daqueles que tomaram de assalto ao poder, acabam defendendo, é justamente tentar, de alguma forma, maximizar seus lucros ou facilitar o exercício da atividade econômica a partir de uma redução de direitos dos trabalhadores. E o que vem a ser a reforma trabalhista, no caso concreto e na prática? Ela vem através, ao meu ver, assim, sobre três aspectos, não é? Ou três grandes enfoques que a gente deve ter. O primeiro deles diz respeito à questão da flexibilização do direito do trabalho, que se materializa na prática através do negociado sobre o legislado. O que que vem a ser o negociado sobre o legislado? Eles estão defendendo a reforma trabalhista de modo que os sindicatos, os entes coletivos, possam negociar condições de trabalho além ou aquém do patamar legal. O que que isso implica? Na verdade, a questão do negociado sobre o legislado é uma pauta já antiga e algumas centrais sindicais, como a CUT, já defendiam e já debatiam a prevalência do negociado sobre o legislado. O que ocorre, na verdade, é que no atual cenário que a gente vive, muito dificilmente vai acontecer uma negociação coletiva em que os trabalhadores vão poder alcançar algum incremento ou melhoria das condições de trabalho. O atual cenário, principalmente por ser um cenário de crise econômica, indica que as negociações coletivas vão servir muito mais para garantir um posto de trabalho em troca de uma cesta básica, reduzir o intervalo de repouso e alimentação, que hoje é de uma hora, em troca de um vale-transporte, ou seja, é uma negociação que sinaliza muito mais com uma chantagem em troca da manutenção do posto de trabalho do que efetivamente um ganho para o trabalhador. E por que afirmar isso, ou com que razão afirmar isso? Porque a gente vê que a Constituição Federal de 88, ela estabelece a possibilidade, através da negociação coletiva, de tu reduzir salários e jornada, ou aumentar a jornada e vice-versa, não é? Através da negociação coletiva. Só que isso é uma medida de exceção. Apenas em momentos como o atual é que, na verdade, poderia se estabelecer uma negociação para reduzir salário e jornada. E o que se quer, na verdade, é tomar esta exceção como regra geral, podendo fazer literalmente o que quiser através da negociação coletiva. E aí eu não entro nem na questão de discutir a representatividade dos sindicatos ou não. O que chama atenção, na verdade, do negociado sobre o legislado é um problema que interfere na relação com o STF e a interpretação que ele dá para esse negociado sobre o legislado. Porque se a gente tiver um negociado sobre o legislado num ambiente em que o sindicato pode exercer plenamente o direito de greve, em que o sindicato pode cobrar a contribuição assistencial de associados ou não, em que o sindicato pode efetivamente, através de uma negociação coletiva válida e legítima com atores representativos, estabelecer condições de dispensa em massa, ou de colocar, na verdade, freio da dispensa em massa, ou de estabelecer condições de trabalho legítimas, a gente tem um cenário ideal. Só o que se aventura e o que se acena é que o STF já interviu nessa relação, limitando o direito de greve. O que se viu é que o STF entendeu que o sindicato não pode cobrar contribuição assistencial de não associados. O que se viu foi o STF possivelmente sinalizando que nas ações de dispensa em massa não precisa de negociação coletiva. Ou seja, em última instância, quem decide o direito do trabalho e quem vai decidir o negociado sobre o legislado vai ser o STF, que assume um papel diametralmente oposto daquilo que a grande massa, do que o grande empresariado propala, que é valorizar o negociado sobre o legislado. Então, o que adianta a gente querer valorizar o negociado sobre o legislado se o próprio tribunal, o próprio STF, através de seus agentes, desvaloriza e criminaliza a atividade sindical, não é? Então, esse é um grande ponto, uma grande dúvida que se coloca na intenção dessa reforma. Outro aspecto que tem do negociado sobre legislado é que o Brasil é um país continental. Do Iapoque ao Chuí, a gente tem diferenças econômicas, culturais, regionais, muito gritantes e muito específicas, em que talvez não exista uma uniformidade dos sindicatos, não é? Ou uma legitimidade, ou uma força de representação. O melhor exemplo que eu te dou para isso é o sindicato do ABC paulista, os metalúrgicos, por exemplo. Talvez esse seja um dos mais fortes, uma das mais fortes categorias do Brasil e que tenha plena condição de exercer o negociado sobre o legislado, a ponto de que, em 2004, houve uma reforma na Justiça do Trabalho, uma pequena reforma do texto legal, estabelecendo que haveria necessidade do comum acordo para se ajuizar o dissídio coletivo. E esse comum acordo, ele tem razão de ser e veio na linha do que as empresas não queriam negociar, não queriam na época estabelecer uma negociação e preferiam levar para o judiciário essa disputa, porque sabiam que no judiciário teriam uma decisão mais favorável. Ou seja, por incrível que pareça, o negociado sobre legislado no ABC paulista teria força plena de enfrentar o capital sem se curvar a condições na base da chantagem ou de uma disputa de precarização das relações de trabalho. Por isso, mais uma vez, a gente vê com ressalva essa questão do negociado sobre o legislado, não é com olhar e com atenção na questão do STF.
A conta é simples. Pegue o tempo necessário para a formação de um professor universitário. Some aos 49 anos que o governo quer exigir de contribuição para a Previdência e teremos 80 anos de idade. Como a expectativa de vida no Brasil é de 75 anos, você não acha que tem algo errado? Reforma da Previdência. Aposentadoria sem dignidade não é direito. A DURG Sindical, em defesa da educação pública.
Outro tema que entrou em pauta, a questão da terceirização. A terceirização, ela veio e foi julgado agora, mas na última sessão do STF, o ministro Alexandre Moraes desempatou a questão da responsabilidade dos entes públicos na contratação através de terceiros. O que, que isso representa? Isso, mais uma vez, representa que no aspecto da terceirização, o STF ganha um protagonismo ou já sinaliza, e aí confirmando aquela fala do Gilmar Mendes, no sentido de que se o Legislativo ou o Executivo não fizerem a reforma trabalhista, ele o fará. E aí o que, que essa decisão representa? Ela representa, na verdade, quase que um cheque em branco para que as empresas terceirizadas que contratem com a administração pública não paguem os trabalhadores, não paguem o FGTS. E nisso, esse pequeno aspecto que envolve a terceirização nos traz para um enfoque maior, para um campo maior, que é justamente o que é a terceirização no Brasil. Terceirização no Brasil começou e ganhou frente a partir da década de 70, quando a própria administração pública começou a legar para terceiros, para empresas, atividades não essenciais de limpeza, segurança, vigilância. Essas atividades acabaram sendo apreendidas pela iniciativa privada e principalmente as linhas industriais, as fábricas automotivas, abarcar a terceirização como uma solução de reduzir custo. Só que em se tratando de condições de trabalho, o que, que isso representa reduzir custos? Representa tu contratar uma empresa pelo menor valor. Contratar uma empresa pelo menor valor significa que essa empresa certamente não vai ter condições de pagar o mesmo padrão salarial do que um trabalhador contratado diretamente. E aí o que, que acontece? Uma cadeia, uma disputa econômica do mercado de quem tem o menor preço. E aí a gente pode ter vários exemplos práticos dos efeitos da terceirização, e principalmente na universidade a gente pode ver a questão dos terceirizados, em que eles acabam invariavelmente, seja num ano ou no outro ano em que a empresa é contratada, ficando sem receber as férias, sem o 13º e por vezes sem receber salário. Não é?
Sim.
Isso se deve que cada vez que se contrata, se busca uma empresa com menor preço. Outro campo que a gente vê muito claramente e muito presente os efeitos nefastos da terceirização é também no aeroporto. Muitos funcionários que exercem atividades voltadas para segurança e para conferência de passageiros são terceirizados. E ao longo dos anos a Infraero vinha contratando empresas na base do menor preço, em que sistematicamente no outro ano a empresa quebrava, não tinha de quem cobrar, não é? E ficava o trabalhador a ver navios. E aí, mais uma vez, o papel dos tribunais superiores, que à época limitaram a responsabilidade do ente público à prova de culpa, ou seja, tentando eximir o empregador público, no caso, do pagamento das verbas salariais.
Sim.
Então, o projeto de terceirização, por sua vez, que está em pauta e que sinaliza vingar, ele estabelece ainda a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, ou seja, quem contrata a terceirização ficaria subsidiariamente responsável pelo pagamento dos créditos. Só que, de outro lado, ela autoriza a terceirização irrestrita, ou seja, e aí é um modelo que a gente tem que fazer uma discussão, um modelo social, se é interessante ou não para o país ter uma terceirização irrestrita em que todo mundo, em qualquer e toda atividade, poderá ser precarizado. Que a gente entra naquela discussão em que, certamente, novamente, a disputa de terceirização vai levar em conta sempre a contratação pelo menor preço. Aí tu vai contratar uma empresa pelo menor preço, que vai pagar um salário pelo menor preço, que já não vai ter condições de respeitar e observar as normas de segurança e higiene do trabalho. Com isso, novamente, quem perde é o trabalhador, que certamente não vai ter as melhores condições para desenvolver trabalho, vai ser explorado com longas jornadas, vai ficar sujeito a questões de higiene e segurança do trabalho, muitas vezes ocasionando acidentes. Em síntese, a gente vai ter uma marginalização da classe trabalhadora. Então, por isso que se vê com muita ressalva essa proposta de terceirização ampla.
Sim.
E o terceiro e último ponto que eu faço questão de grifar e repetir, embora já tenha dito, é o papel do STF como corte superior para decidir as questões da reforma trabalhista. Infelizmente, o STF não tem nos seus agentes um comprometimento com os direitos sociais e principalmente com o direito do trabalho, da mesma forma que tem a Justiça do Trabalho. Ou seja, o STF está olhando essas questões de terceirização e de direito do trabalho muito mais sobre um aspecto meramente econômico do que sobre o aspecto de direitos sociais, e falando em direitos sociais, a gente está falando em respeitar o cidadão, em respeitar a pessoa, não é? Em respeitar o ser humano, que a nossa Constituição Federal de 88 eleva como o principal objetivo, a dignidade da pessoa humana. Esse é o ponto inicial de tudo. Ela somente depois de valorizar a dignidade humana é que ela se permite trabalhar e tratar sobre o livre mercado, é que ela permite tratar sobre o exercício profissional. Então, sobre umas outras questões, todas que a gente passa nessa análise, tem que sempre se olhar sobre o viés da dignidade da pessoa, sobre a dignidade do trabalhador, que é o mote principal e que o STF, infelizmente, hoje não tem esse olhar e está muito mais preocupado com o mercado e acreditando que nessa falácia que o direito do trabalho seria responsável pela crise econômica. Crise econômica, na verdade, a gente tem que ter presente que se resolve com medidas econômicas e não com supressão de direitos, não é? Então não é tu abolindo ponto, não é tu aumentando a jornada que o país vai crescer. Então, sim, por isso que a reforma trabalhista tem que ser vista com muita ressalva e muita atenção.
Com a reforma da Previdência do governo Temer, todos perdem. Perde quem já está no mercado de trabalho e vê as regras mudarem no meio do jogo. Perde quem começará a trabalhar agora. Perdem as mulheres, os trabalhadores rurais, os professores. Perde o país. Reforma da Previdência. Aposentadoria sem dignidade não é direito. A DURG Sindical, em defesa da educação pública.
Nesse contexto dessa reforma, o que que não pode ser mudado? O que que não pode ser mexido?
Na verdade, eu te diria que nada poderia ser mexido, não é? A gente poderia, talvez, trabalhar com alguma concessão, e aí fazendo uma reflexão, da questão do negociado sobre o legislado, em que seria possível, mas não nesse cenário que a gente está vivendo hoje, e por isso a resistência à reforma, de que talvez as entidades sindicais poderiam levar um patamar de negociação e de discussão das condições de trabalho. Só o que acontece hoje? Num ambiente que o STF está contaminado e não identifica da melhor forma o direito do trabalho, não representa a melhor decisão ou melhor caminho sobre o direito do trabalho, respeitando a autonomia privada coletiva, é muito difícil de estabelecer um negociado sobre o legislado válido. Na questão da terceirização e da reforma trabalhista, então nem se fala que a intenção é muito mais sobre o viés econômico de liquidar direitos dos trabalhadores do que estabelecer uma melhoria. Então, quando se fala em reforma trabalhista e modernização das leis do trabalho, sem dúvida nenhuma, infelizmente, não é algo que se tenha a comemorar ou levar como uma vitória ou como um desenvolvimento social para o país.
Tá. Então, assim, o governo vem dizendo, que nem tu já pontuou, que é necessário mudar, se atualizar. Qual é a real necessidade de ser feita essa reforma? Se existe?
Também... Oi?
Se existe a necessidade?
Pois é, eu me coloco, na verdade, como falei, na dúvida se realmente existe necessidade de reformar a legislação do trabalho, porque de 2002 até 2013 o Brasil vivia o que se chamava de pleno emprego. O Brasil vivia uma condição econômica em que não se falava e não se discutia direito do trabalho. E aí, curiosamente, quando a economia entra pelo gargalo e começa a sofregar, é que se volta a falar de direito do trabalho. Então, por que, eu questiono, por que que a gente vem falar em reforma trabalhista quando tem momento de crise econômica? Por que que no momento de pleno emprego, de pleno desenvolvimento econômico, seja de 2002 a 2013, ou ainda de 1943 até hoje, em que o Brasil teve industrialização, teve crescimento, com períodos de crise, por que que a gente tem que culpar a reforma trabalhista? Por que que a gente tem que culpar o trabalhador e os direitos trabalhistas pelos insucessos da economia? Então, talvez seja muito mais interessante a gente estabelecer uma questão de tributação, talvez estabelecer um debate em termos outros que não propriamente fazer o trabalhador como responsável pelo insucesso econômico, não é? E aí também cabe espaço até para a questão da reforma da Previdência.
Houve tempo no Brasil que o trabalhador nunca se aposentava. Morria trabalhando em jornadas de até 12 horas diárias. Ninguém quer esse tempo de volta. Mas a reforma da Previdência de Temer propõe exatamente isto. Pegue os 49 anos de contribuição exigidos, some a idade média de entrada no mercado de trabalho e o tempo médio de desemprego, e você verá que muitos, jamais, vão se aposentar. E os que se aposentarem vão viver pouco além disto. Reforma da Previdência. Aposentadoria sem dignidade não é direito. A DURGS Sindical, em defesa da educação pública.
No programa de hoje, conversamos com o presidente da Associação Gaúcha de Advogados Trabalhistas, Denis Rodrigues Einloft, sobre a reforma trabalhista. O ADURGS no ar de hoje fica por aqui. Para maiores informações, acesse adurgs.org.br ou curta a página da ADURGS Sindical no Facebook. Gostaria que algum tema de relevância para os docentes fosse tratado aqui no ADURGS no ar? Envie sua sugestão de pauta para o e-mail comunica@adurgs.org.br. Este programa teve produção e apresentação de Maria Gonçalves, com apoio da equipe técnica, gravação e edição de Jefferson Gomes. Uma boa tarde e até a próxima semana.